Então, queria, em nome da Comissão de Educação, saudar esta equipa de projeto de programa da Língua Portuguesa para o Ensino Básico, cujo coordenador é o Sr. Professor Carlos Reis, a quem eu passava desde já a palavra. A seguir, os senhores deputados farão as suas observações, que eu agradeço sucintas, porão as suas questões, voltará depois para concluir a responder. Então, Sr. Professor, faça favor.
Muito obrigado, senhores deputados, muito bom dia. Antes de mais, quero dizer que é com muito gosto que estou aqui com as minhas colaboradoras, que não são a equipa toda, mas eu entendi que poderia trazer apenas a seleção, sem desprimor pelos restantes. A professora Glória Bastos, que foi subcoordenadora do terceiro ciclo. A professora Ana Paula Dias, que também trabalhou no terceiro ciclo, que me deu assessoria direta, a professora Filomena Viegas, que foi subcoordenadora do segundo ciclo, e a professora Mariana Oliveira Pinto, do primeiro ciclo. Eu estive e estou neste grupo de trabalho, se a expressão não é excessiva, mais como resposta a um imperativo cívico do que outra coisa. Não sou professor do ensino básico, aliás, neste momento nem sou professor, embora seja estruturalmente professor de português, mas entendi que deveria aceitar este desafio para coordenar este grupo de trabalho, também porque tenho tido algumas intervenções públicas sobre esta matéria e achei que era o momento de dar o meu testemunho e de fazer a minha intervenção direta. O ponto de partida para este trabalho, e julgo que vale a pena sublinhar isto, é anterior, relativamente anterior àquilo que nós fizemos. E localiza-se numa conferência internacional sobre o ensino do português que teve lugar em maio de 2007. Nessa altura, já por solicitação que me foi feita pela Senhora Ministra da Educação. E dessa conferência internacional saíram várias recomendações que, evidentemente, se projetaram sobre o trabalho que nós levámos a cabo. Vou apenas mencionar algumas delas muito brevemente para que fique claro o suporte estruturante, por assim dizer, deste nosso trabalho. Uma delas diz respeito à noção de que é preciso, em qualquer programa de português, valorizar o idioma como língua de conhecimento. Ele não é apenas um problema do professor e da aula de português, ele é um problema e uma responsabilidade de todos os professores, naturalmente com níveis de incidência distintos. Segundo aspecto, que também se traduz numa recomendação, ou que se traduziu numa recomendação, destas 7 que eu vou enunciar, 5, dizendo respeito ao problema do erro e à necessidade de enfrentar com coragem a noção de que o erro existe e de que, no quadro de uma visão, enfim, normativa do idioma, é necessário contrariar o erro. E é necessário, sobretudo, contrariar algumas coisas que estão, infelizmente, muito difundidas no nosso sistema de ensino. Eu lembro apenas este testemunho que me pareceu muito significativo e impressivo, de uma personalidade com vasta competência na matéria. O professor Alexandre Castro Caldas notou que proliferam em Portugal os falsos disléxicos. E sublinhou que existem em Portugal meia dúzia de disléxicos. O resto são simplesmente crianças, jovens, que dão erros de ortografia e que nunca foram objeto de trabalho pedagógico nesse aspecto. O problema do erro é, portanto, um problema que estes programas entenderam que deviam encarar de forma objetiva, descomplexada e saudável. Terceiro aspecto, o ensino do português deveria, e estes programas procuram traduzir isso mesmo, resolver uma espécie de tensão que existia, e porventura ainda existe, e porventura existirá, entre, para o dizer de uma forma porventura redutora, ensino da língua e ensino da literatura. Como se fossem, digamos, partes distintas e tendencialmente conflituosas de um mesmo problema. É preciso, isso sim, fazer atuar uma nova disciplinaridade, interdisciplinaridade no caso, que coloque a língua e a literatura em posição de interação e não de conflitualidade. Quarta recomendação e quarto aspecto que estes programas também traduzem, a questão da gramática, que esteve, de alguma maneira, de uma forma explícita ou implícita, em alguns momentos exilada do ensino do português. Isto conexiona-se, sem muito esforço, com a questão do erro também. Nos últimos anos tem-se insistido na necessidade de deixar de lado o que foi a excessiva valorização da dimensão comunicativa do português e acentuar uma sua dimensão normativa que dá à gramática a importância que ela deve ter, como um componente que, em muitos aspectos, assegura a coesão do idioma. Quinto tema, quinta recomendação, dizendo respeito à necessidade de se valorizar ativamente a questão da leitura. Ela está, de alguma maneira, hoje em dia, na ordem do dia, não apenas por razões que têm que ver com a mudança da relação de cada um de nós e dos jovens em particular com o conhecimento, com a aquisição do saber, com a aquisição da informação, etc., com uma noção de leitura translata e que vai muito para além da leitura literal de textos verbais. A questão da leitura é, no entanto, uma questão que, nesse sentido mais próprio, leitura de textos e leitura de textos literários, é uma questão fundamental. O Plano Nacional de Leitura tem dado contributos importantes nesse domínio, como é sabido, e por isso ele também é um componente relevante que este programa assumiu, sem perder de vista que, insisto nisto, tendo mudado a situação da leitura e a própria noção da leitura, é preciso também dar alguma atenção ao facto de a informação hoje ser adquirida, lida, se quiserem, por outras vias e por outras linguagens que não apenas a linguagem verbal. Havia depois outras questões, que não é que não sejam importantes, mas que neste momento eram talvez menos relevantes diretamente para a construção dos programas, designadamente a questão do multilinguismo nas escolas e a questão da identidade, que tem que ver com problemas até de formação do professor de português. E foi sobre estas bases que durante um pouco mais de um ano este grupo de trabalho desenvolveu o trabalho que tinha a realizar, também porque, datando de há quase duas décadas, os últimos programas de português que ainda estão em vigor, se entendia que fazia sentido neste momento, politicamente, para quem o decidiu, para nós, metodologicamente, refazer os programas de português, porque há avanços metodológicos no campo da didática da língua, no campo da organização curricular, no campo das ciências da linguagem, que era preciso ter em conta, e foi isso que foi feito. Este trabalho foi um trabalho enquadrado por vários contributos, e eu sublinharia três. Um, as práticas pedagógicas que constantemente são instância de ensinamento. E é significativo que neste grupo de trabalho estejam pessoas, obviamente, que são professores e que são formadores de professores e que estão em contacto direto com a realidade do ensino do português. Outro elemento e outro contributo importante, documentos que foram sendo produzidos, não apenas nestes dois dossiês, mas em mais dois gordos como estes, foram sendo produzidos ao longo destes meses por este grupo de trabalho, documentos de reflexão, vários. Terceiro, iniciativas de feição doutrinária já existentes e a que naturalmente tivemos que nos reportar. Cinco exemplos, o Currículo Nacional do Ensino Básico, o Programa Nacional do Ensino do Português, o Plano Nacional de Leitura, a já citada Conferência Internacional sobre o Ensino do Português e a publicação em 2008 do chamado Dicionário Terminológico. Todos estes contributos foram, à sua maneira, no seu momento próprio, na sua dimensão própria, incorporados no trabalho de construção dos programas. Esse trabalho teve em conta, evidentemente, circunstâncias, que são circunstâncias genericamente culturais, sociolinguísticas, sociais, etc., que têm que ser tidas em conta quando se elabora o programa de uma disciplina tão evidentemente estruturante no nosso currículo, como é o caso do português. Dou três exemplos de, por assim dizer, realidades circunstanciais que hoje existem e que, porventura, há 20 anos, cerca de 20 anos, quando os anteriores programas foram aprovados, não existiam, ora, não eram tão evidentes como agora. Primeiro exemplo, o ensino do português desenvolve-se hoje num cenário que é muito diferente, do ponto de vista substancial, do que era o ensino do português no início dos anos 90 do século passado. E aqui estou-me a referir, em particular, à projeção que hoje tem na aprendizagem do idioma, das ferramentas e das linguagens que são facultadas pelas chamadas tecnologias da informação e da comunicação. Para tudo o dizer de uma forma, porventura, muito redutora, há muitas crianças que hoje chegam às escolas, já tendo tido experiências de escrita em processadores informáticos e sem nunca terem escrito como nós, pelo menos eu, aprendemos a escrever. A própria disseminação da internet e a forma como ela interage nos nossos processos cognitivos é também um elemento que é decisivo para uma nova forma de encarar o ensino do português. Segunda circunstância, nos últimos anos foram muito audíveis as vozes que reclamaram, a meu ver com razão, a presença efetiva dos textos literários no ensino da língua. Mas dos textos literários no ensino da língua na sua condição de textos literários, não na sua condição de outros tipos de texto. E, portanto, como textos que são testemunho de um legado estético e cultural e, para muitos jovens e crianças, porventura o único ou um dos poucos momentos em que têm acesso a esse legado através dos textos literários. Que é como quem diz, eles não estão nos programas envergonhadamente, estão nos programas como textos, por assim dizer, patrimoniais. Terceira circunstância, se assim se pode dizer. Nos últimos anos, muitos testemunhos qualificados sublinharam a necessidade de se levar a cabo no ensino do português uma componente de reflexão expressa sobre a língua. Os especialistas chamam isto de conhecimento explícito da língua, do seu funcionamento, da sua gramaticalidade, sem que isso se traduza, evidentemente, numa visão prescritiva da nossa relação com o idioma. Terminarei esta breve intervenção inicial sublinhando que a construção destes programas teve também em conta a consciência muito nítida de que o ensino e a aprendizagem do português são, antes de tudo, uma causa cultural, que tem que ver com a formação das crianças e dos jovens, tem que ver com a forma como eles constroem e vão maturando a sua relação com o mundo. Se muitas vezes designamos o português pela expressão língua materna, é porque isto tem algum sentido e tem um conteúdo. Estamos a falar, no fundo, de um fator decisivo para o nosso desenvolvimento como seres humanos. E que tem lugar numa sala, numa aula específica, com um professor formado para o efeito, ou supostamente formado para o efeito, não significando, no entanto, isto. E repito o que já disse no início, que o ensino do português se esgote nessa aula e com esse professor, sendo um fundamental instrumento de acesso a todos os saberes, não é por acaso, ou não foi por acaso, que desde as recomendações da Conferência Internacional sobre o Ensino do Português, nós afirmámos a ideia de que, de alguma maneira, todos os professores são professores de português. A estrutura do documento final, que certamente já conhecem, é a que está ao vosso dispor. Ela passou por várias versões e foi extremamente útil, quero aqui sublinhá-lo, o trabalho de, enfim, opinativo, os pareceres que nós recebemos em grandíssima quantidade e com muita qualidade. Muitos deles permitiram introduzir o que julgamos ser melhorias entre uma versão inicial posta à consulta em 22 de janeiro passado e aquela que é agora a versão proposta para homologação, e é assim que o documento chega a este momento, com uma primeira parte sobre questões gerais, onde estão presentes alguns dos temas que eu acabei de enunciar, uma segunda parte por ciclos, onde está o desenvolvimento, enfim, em termos de conteúdos, em termos de desempenhos, em termos de propostas de atividade dos programas, e uma terceira parte com anexos, incluindo bibliografia, gramáticas de referência, sites na internet, o que é usual em documentos desta natureza, que nós quisemos, sabe-se lá se o conseguimos, pessoalmente creio que sim, que fosse um documento sério, sucinto, claro e um contributo, mas não a panaceia, para o ensino do português em Portugal. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dava agora a palavra, então, à Sra. Deputada Luísa Mesquita, para pôr as questões que achar convenientes. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer muito a vossa presença para que a nossa discussão possa ser suficientemente aprofundada, dado que as comissões da Assembleia da República não são comissões que resultem do conjunto de candidaturas de especialistas sobre esta ou aquela matéria, e naturalmente a da educação não resulta disso mesmo, a não ser que, por mero acaso, alguns professores, e quiçá do ensino da língua portuguesa, possam integrar esta comissão, mas é um mero acaso. E, portanto, a presença de especialistas, de quem sabe, de quem trabalha sobre esta matéria, é fundamental para que possamos, naturalmente, acompanhar a realização de projetos e possamos, que é aquilo que compete à Assembleia da República, exercer a nossa ação fiscalizadora sobre aquilo que está a funcionar por proposta e por decisão governamental. Eu gostaria de começar por referir que nós recebemos, antes do Sr. Professor Carlos Reis e do seu grupo de trabalho, a Associação dos Professores Portugueses, que tinham feito chegar também à Comissão de Educação e aos grupos parlamentares o seu parecer sobre esta matéria, e que enunciaram um conjunto muito alto de apreciações francamente positivas à realização deste trabalho e até o considerar, o que acho que é importante referir aqui, como um momento de ruptura, depois de muitos e muitos anos, de alguma debilidade e fragilidade no ensino do português. E como a prática portuguesa não costuma ser esta, acho que até nós deputados ficamos todos muito felizes porque foram realçados em primeiro momento os aspectos positivos. Não deixaram de apontar algumas fragilidades que eu gostaria de colocar a este grupo, que durante mais de um ano trabalhou, absorveu, como o Sr. Professor acabou de dizer, inúmeros pareceres oriundos naturalmente de gente que trabalha nesta área aos mais diversos níveis, e que também, e até por aquilo que conheço do documento, teve em conta todos aqueles projetos e decisões, quer de natureza política, quer mesmo, como o Sr. Professor acabou de referir, a conferência sobre língua portuguesa que ocorreu em 2007 no nosso país. Eu entendo que o vosso documento seja um documento, como disse, uma proposta que agora o Governo decidirá em última instância, e que aposte nestas circunstâncias e naqueles objetivos que acabou de referir. Mas a esta Comissão compete-lhe naturalmente ficar pelos aspectos mais práticos da nossa atuação e daquilo que nós, como deputados, poderemos fazer em termos de recomendação do nosso exercício de ação política junto do Governo, para também, naturalmente, se assim o entendermos e se esta Comissão também o entender no seu coletivo, apresentarmos as recomendações que consideramos cruciais para a execução deste mesmo projeto que vai ser apresentado. Porque todos nós sabemos, e a história dos programas de língua portuguesa não é, antes fosse, não é nenhuma exceção, muitas vezes os programas são colocados no terreno com muitas dificuldades, outras vezes são parcialmente colocados no terreno, outras vezes algumas recomendações nem nunca chegam a ser colocadas no terreno. Por exemplo, a questão da transversalidade, ainda aqui há pouco foi dito, que está prevista nos programas desde 1991. Naturalmente, se fizéssemos um levantamento exaustivo de como é que a transversalidade chegou às salas de aula e chegou ao ensino português, concluiríamos que temos pouca transversalidade. E sabemos também todos, e não há estudos ainda que o contrariam, que o domínio da língua portuguesa é fundamental para aqueles que são os frequentadores do sistema, mas é fundamental para o exercício da nossa cidadania. Naturalmente até para o sucesso, como alguns estudos apontam também nesse sentido, para o sucesso das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu não dei aulas a miúdos, nunca dei aulas a crianças, mas dei aulas aos mais crescidos. Mas não tenho memória de um aluno com insucesso, ou com sucesso, de antes ao contrário, com sucesso na língua portuguesa, ser um aluno de insucesso no sistema educativo. Não tenho memória, talvez exista, mas não tenho memória de nenhum ter passado pelas mãos a esse nível. Dizer-lhe que no fundamental estou de acordo com os aspectos que foram referidos como mais fundamentais, mas iria agora às questões práticas. E uma das questões que o parecer levanta da Associação de Professores Portugueses prende-se com o desenho curricular. Naturalmente que não é da responsabilidade deste grupo o desenho curricular. Eu sei e entendo isso. Mas podem tê-lo discutido. Podem ter uma opinião sobre essa matéria. E era extremamente importante para nós que soubéssemos se foi matéria de discussão no vosso seio, se têm propostas, independentemente do estudo que está aqui a apresentar ao Governo, relativamente ao desenho curricular do português, desde o início do básico até ao término do básico, portanto até ao nono ano. São necessárias mais horas, como acontece em outros países em que a língua materna tem um peso diferente de Portugal? São necessárias, ou é necessário um outro desenho curricular que tenha atenção o grande grupo turma e os pequenos grupos turma? Portanto, não tenhamos um desenho curricular de 3 ou 4 ou 5 horas iguais ao longo da semana, mas que tenhamos a possibilidade de concretizar aquilo que é uma proposta vossa na área social, de também esta disciplina pode ser uma disciplina experimental, e portanto experimental com grupos latos, todos nós sabemos que é quase uma impossibilidade, a não ser que experimental não seja experimental. Portanto, também foi matéria da vossa reflexão, apesar de não estar aqui, portanto, e que estarem os grandes temas. Uma outra questão prende-se também com a avaliação. Eu li muito atentamente todo o texto depois daquilo que me apareceu ser a crítica visível da Associação de Professores Portugueses. E gostaria também de vos colocar, e com muita clareza, o facto de não terem um discurso explícito acerca da avaliação é porque consideram que esse não é o vosso trabalho, e o vosso trabalho é os objetivos e os patamares de acesso de todas estas crianças, e deixam a outros o processo de avaliação, ou também refletiram sobre esta matéria e está guardado para um segundo momento, ou consideram que o processo de avaliação que neste momento existe no nosso país, que é considerar que o português e a matemática são matéria de avaliação em determinados momentos previsíveis ao longo do sistema, é perfeitamente suficiente, e que as vossas competências, que são aqui claramente definidas, não têm que obrigatoriamente ser matriz de avaliação externa relativamente às nossas crianças. E quando falo das nossas crianças, não estou obrigatoriamente a falar dos 6, 7 ou 8 anos. Também posso estar a falar dos 12, 13 ou 14, que são, naturalmente, os términos do ensino básico. Penso que tenho as questões todas colocadas, mas não resisto à última. Flexibilidade dos currículos. Eu tenho algumas dificuldades em aceitar que existe ainda alguém hoje que não considere fundamental para o processo de ensino-aprendizagem a flexibilidade dos currículos, não só na língua portuguesa. A determinação que as metodologias e os currículos têm que ser flexíveis para que, na sala de aula, ou no conselho pedagógico, ou no conselho de turma, um conjunto de professores ou professor isoladamente tenha à sua disposição um conjunto lato de práticas, de métodos, que adequam, de acordo com as suas necessidades, àquele grupo-alvo que está ali. E que, naturalmente, ele tenha a atenção é que o conjunto de estratégias definidas e de práticas têm que permitir que, em determinado momento da aprendizagem daquelas crianças ou daqueles jovens, ele tem que conseguir atingir um conjunto de metas. E é por isso que eu considero que a avaliação me parece estar insuficientemente refletida no vosso texto para que isso seja visível para os professores. E também porque isto vai ser, eu diria, quase um momento de ruptura importante no sistema de ensino, se acaso for para o pôr em prática, qual é, e o setor em particular tem experiência nessa matéria, qual é a opinião do grupo acerca da formação inicial e contínua dos docentes, relativamente à qual me parece que é imprescindível existir. No sistema, naturalmente, estão um conjunto de professores cuja aprendizagem foi subejamente diferente da hora daquilo que lhe é pedido com a aplicação destes programas. É preciso deixar claro, eu também tive dúvidas quando li o documento, é preciso deixar claro se o que está aqui não é simultaneamente assumido com a necessidade de continuar em prática aquilo que hoje está em vigor. Se aquilo que está aqui assumido, eu tive dúvidas se não existirem, era para nós muito importante que isso ficasse claro. Se aquilo que está aqui pretende constituir, num primeiro momento, e se essa proposta foi dada ao Governo, um processo de experimentação não alargado a todo o país, para que possa ser avaliado e depois generalizado, se a vossa aposta é exatamente o contrário, de que se parte para uma generalização já, de imediato, sem nenhuma avaliação, depois de uma definição temporal, naturalmente considerada importante pelo próprio grupo que trabalhou esta matéria, e se é isso que vos leva a que não seja claro no texto a necessidade de simultaneamente continuar em vigor os programas que estão neste momento em vigor. E era tudo, Sr. Presidente, e muito obrigada mais uma vez pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra em representação do PS à Sra. Deputada Manuela Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a Sra. Deputada Luísa Mesquita já pôs praticamente todas as questões que foram levantadas, não só em termos do projeto que apresentaram, da proposta que apresentaram, mas também daquilo que foram as indicações dadas pela Associação de Professores Portugueses que ouvimos até agora. Eu repegaria algumas das coisas que me parecem muito importantes, que são as seguintes. Primeiro, a Associação de Professores Portugueses faz uma avaliação muito positiva das alterações introduzidas, a começar pelo facto de ser uma revisão e não apenas tábua rasa do que está antes e começar tudo do zero. Mas põe, sobretudo, as questões de como operacionalizar estas alterações. E põe em dois níveis. Uma delas é, com a carga horária que existe, não é possível levar tão longe quanto é necessário todas as referências e todas as competências, as 5 competências básicas que aqui referem na vossa proposta, designadamente muito complicado, segundo a Associação, para a escrita. A experimentação da escrita não é possível nas condições que existem, e na oralidade. Isso implica um tempo e um tempo para os próprios alunos que é incompatível com a atual carga horária. Isto para perguntar se essa ligação entre o exercício destas propostas e as condições que atualmente existem também foi motivo de reflexão e que saídas é que se apontam para resolver esta questão. A outra era que se não haveria possibilidades em questões de avaliação, eles acham que o documento tem algumas ambiguidades, não é perfeitamente claro, relativamente às questões da avaliação. Primeiro, porque, segundo eles, não se percebe bem como irá ser feita a avaliação, quais são as competências que irão ser avaliadas e como, e falam muito de que a avaliação interna, a avaliação contínua, deveria também estar assente em todos os professores, em normas básicas comuns que pudessem aplicar, para que a única referência de uma certa forma idêntica de avaliação não fosse aquela que era dada apenas pelos exames externos, portanto, pela avaliação externa, pelos exames nacionais. Em relação ainda à ambiguidade, é um pouco qual é o caráter normativo que esta proposta tem? Quer dizer, ela anula tudo o que está antes? Como é que ela se articula? Eles consideram que não é clara a forma como esta questão é posta e que para os professores é muito importante saber o que, no momento em que esta proposta for aceita, o que é que está efetivamente no terreno, o que é que eles devem seguir e aquilo que devem esquecer ou que devem pôr de lado daquilo que estava anteriormente. Finalmente, eu gostava de perguntar, foi muito referido pela Associação de Professores Portugueses, apesar deles próprios terem feito uma análise deste documento, o que implica isto, o facto de dizer estamos de acordo com estes princípios, significa que esses princípios estão incluídos na sua própria prática pedagógica ou naquilo que está, que informa essa prática pedagógica, ou seja, acha que os princípios são bons, portanto há uma reflexão sobre isto, mas em simultâneo dizem, mas os professores não estão habituados a fazer isto, flexibilização, transversalidade, enfim, não é só para os portugueses, várias outras, a experimentação, etc. Eles não estão formados para isto. E, portanto, o que eu pergunto era se encontram na atual formação inicial de professores já bases concretas que permitam que esta operacionalização seja possível e se propõem em simultâneo uma formação contínua de professores que possa efetivamente dar a todos os professores a hipótese de concretizar esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra em nome do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Magda Borges.
Obrigado, Sr. Presidente, dar as boas-vindas à equipe. Já muita coisa aqui foi dita pertinente, sobretudo aquilo que foram as preocupações aqui deixadas pela Associação de Professores de Português. Eu registrei aqui alguns aspectos, nomeadamente, e acho que é absolutamente consensual e fulcral, a ideia de que um bom sujeito falante de qualquer língua materna, mas neste caso estamos a falar da questão de um bom sujeito falante de língua portuguesa, é sem dúvida um indivíduo com um potencial de afirmação social muito maior. A questão da comunicação é fundamental, mesmo ao nível do seu desempenho enquanto cidadão e enquanto portador de uma cultura. Quando há pouco o professor Carlos Reis falava na questão do multilinguismo, que é fundamental hoje em dia, sobretudo quando somos indivíduos de uma cidadania global, quanto mais reforçarmos nos nossos alunos a questão da sua identidade cultural e linguística enquanto sujeitos falantes de língua materna, mais nós podemos potenciar a sua interação com sujeitos de outras culturas e, evidentemente, isso será benéfico. Eu queria só deixar aqui, vou já, até porque nós estamos um pouco, em termos de tempo, um pouco condicionados, eu queria só pedir que me esclarecessem, por favor, ao nível, foi aqui mencionada a abordagem do erro, a tónica no erro, que é fundamental, mas que tipo de abordagem é que se preconiza? Porque quando falamos do erro há sempre o estigma, não é? De que forma desmistificar este estigma, ou o que é que este grupo de trabalho preconiza nesse sentido? Há de ser sempre uma lógica construtiva, não se espera outra coisa. Depois, ao nível da operacionalização do ensino experimental, de que forma é que, e é inquestionável a pertinência do ensino experimental, de que forma é que esta equipa de trabalho antecipou os possíveis constrangimentos que já aqui foram mencionados, que foram veiculados pela Associação de Professores de Português e que eventualmente serão constrangimentos que onde surgir no terreno, de que forma é que a equipa de alguma forma cautelou, refletiu sobre esta questão e de que forma é que isso está vertido no documento final? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá a palavra ao Sr. Professor Reis.
Muito obrigado. Eu vou procurar responder de forma o mais sucinta possível às questões que foram levantadas e depois as minhas colegas, se o entenderem, e poderão sempre aprofundar algum ponto que disso necessite. Primeiro que tudo, para me congratular pelo facto, e não posso deixar de o dizer, sem falsa modéstia, a modéstia aliás não é o meu forte, congratular-me com o facto de esta proposta de programas ter colhido um larguíssimo parecer favorável, não apenas à Associação de Professores Portugueses, de reputados linguistas, professores, etc. Isto é uma coisa que, de alguma maneira, nos conforta, mas também nos faz pensar que havia no ensino do português em Portugal carências, lacunas, necessidades tão óbvias que era tempo de acudir a elas. Um escritor português já desaparecido, Rubem Nat, dizia: em Portugal o óbvio é que é difícil. E de facto às vezes é assim. E o que nós procurámos com estes programas foi ir ao encontro, não de encontro a, como diz um famoso comentador político, ao encontro do óbvio. E julgo que o conseguimos, e aí estão os pareceres para o dizer. Depois, ainda em termos gerais, relativamente à maior ou menor normatividade destes programas em relação com os anteriores que estão em vigor, aí as coisas são muito claras. Quando estes programas forem homologados, os outros deixam de estar em vigor. Não há nada que... não há nenhuma dúvida quanto a isso. Saudavelmente, penso eu, e já foi aqui sublinhado, o trabalho foi sobretudo um trabalho, não sei se de revisão, se de reelaboração, o termo aqui importa pouco. O que importa é que nós não fizemos tábua rasa, porque não deve ser feita tábua rasa de uma matéria tão importante como o português. E, portanto, os programas de 91, naturalmente, também foram um ponto de partida. Agora, relativamente a outras preocupações que dizem respeito, designadamente, à questão da operacionalização. O nosso mandato foi muito claramente para fazer uma proposta de programas de português. Ponto final parágrafo. Estão fora deste mandato duas questões. Uma, a da avaliação. Outra, a da operacionalização. Não são, contudo, questões, obviamente, a que sejamos ou que tínhamos sido insensíveis. Para isso existem outras instâncias e outros momentos. Relativamente à questão da avaliação, que foi o único aspecto do parecer que eu aqui tenho, o único aspecto que a Associação de Professores Portugueses ressalvou como sendo um aspecto a rever. Primeiro, de um modo geral, em programas homólogos deste, fora de Portugal, a questão da avaliação não entra no cenário técnico-pedagógico do programa. Segundo, existe uma instância própria para tratar da avaliação em interação com os programas que estão em vigor, e que é o GAV. Terceiro, o parecer do GAV não declara a questão da avaliação como questão omissa nestes programas. Quarto, se quiséssemos ir a um argumento que foi usado nos muitos pareceres que nós recebemos. Como os senhores deputados certamente sabem, provavelmente este episódio é repetido, quando os programas de matemática para o básico foram aprovados, neles diz-se que está contemplada a questão da avaliação. Não é verdade. Nos programas de matemática, eu tenho aqui os tratos, se tiverem amassado de ver, há um conjunto de considerações genéricas numa página sobre a questão da avaliação, que valem para qualquer disciplina, até para o sânscrito, se for necessário. E, portanto, o que nós entendemos é que essa questão está fora do horizonte de trabalho da construção de programas. As questões da operacionalização, não é que queiramos eximir-nos ao facto de elas serem questões importantes. Se o trabalho deste grupo está terminado neste momento e quanto à proposta que está em cima da mesa, não está terminada uma outra etapa que ainda está em desenvolvimento e que se vai concluir muito em breve, e que é a produção de um conjunto de recomendações relativamente à operacionalização dos programas. E várias das questões que foram aqui equacionadas estão já contempladas ou vão ser contempladas nessas recomendações. Designadamente uma, que é uma questão normalmente muito comentada, a questão da carga horária. Senhores deputados, devo dizer o seguinte: não há nenhum professor de nenhuma disciplina que não ache que na sua disciplina a carga horária deve ser maior. Não haja ilusões quanto a isto. Agora, politicamente é preciso ter a coragem de decidir o seguinte: há duas disciplinas no ensino básico cuja carga horária deve ser preferencial, matemática e português. Não é preciso ser sábio em ciências de educação para reconhecer isto. E, portanto, essa recomendação vai ser feita de forma muito veemente. Mas, sei, não é preciso, enfim, entrar em muito mais pormenores, que está previsto para a próxima legislatura justamente a revisão das cargas horárias e o contemplar o português com uma carga horária mais acentuada. Sem, no entanto, isso significar, como é óbvio, um alargamento dos programas. Embora nós já achemos todos que estes programas são execuíveis mesmo com as atuais cargas horárias. Vou, aliás, contar brevemente alguns episódios da análise que isto tem suscitado relativamente àquelas que são, pelo menos para mim, as partes, enfim, mais técnicas do programa. Toda a enunciação de um conjunto de descritores de desempenho que parecem fazer dos programas programas muito extensos. É uma falsa impressão, porque muitos daqueles conteúdos correlatamente associados a descritores de desempenhos e a notas de sugestão pedagógica, muitos daqueles conteúdos são conteúdos que são operacionalizados em simultâneo e não ponto a ponto. Eu julgo que quando se chegar ao momento da operacionalização, os professores rapidamente vão perceber isso. Outro tema que está dentro das nossas recomendações é o da formação de professores. Eu permito-me dizer aqui o seguinte aos senhores deputados, e agora falo mais como professor do que como responsável por estes programas e sem querer aqui, digamos, pôr em causa nem criticar ninguém, mas como não tenho responsabilidades políticas na matéria, estou à vontade para dizer exatamente o que penso. E exatamente o que penso sobre isto, relativamente à formação inicial e à formação contínua dos professores, é o seguinte. Em Portugal, nos últimos 30 anos, tem alastrado um extraordinário paradoxo no nosso sistema de ensino, e que é o seguinte. Com frequência são observadas, apontadas, criticadas as carências, as lacunas, os alunos não sabem, leem mal, não sabem matemática, estudam um pouco, o PISA desanca Portugal, etc. Isto é motivo de preocupação. Mas, por outro lado, nunca, como nos últimos 30 anos, se falou tanto. E pessoas com tanta responsabilidade estiveram ligadas às chamadas ciências da educação. Isto é um paradoxo. Isto é um paradoxo. Este paradoxo é muito fácil de resolver, senhores deputados. E é fácil resolver do meu ponto de vista, e isto vincula-me só a mim, é preciso que o professor de matemática, antes de mais, saiba a matemática. Que o professor de filosofia, antes de mais, saiba a filosofia. Que o professor de biologia, antes de mais, saiba a biologia. É outra das coisas óbvias que é difícil em Portugal. Não vou aqui entrar na demagogia e no lugar comum fácil do eduquês, mas devo dizer que na formação dos professores é preciso reintroduzir vigorosa e corajosamente o ensino daquilo que eles ensinam. O ensino daquilo que eles ensinam. Sou muito enfático quanto a isto, peço desculpa, mas é uma longa batalha que eu travo na universidade há muitos anos já. Outras questões que eu gostaria também rapidamente de comentar, a senhora deputada do PSD referiu-se à questão do erro. De facto, é preciso saber lidar com isso, com diplomacia. Longe vão os tempos da minha terceira classe em que o professor Laureano punia cada erro de ortografia com um bolo na mão. Não é isso que está em causa, evidentemente. Mas também não está em causa a demagogia da chamada pedagogia do erro. O erro não ensina. Não há pedagogia do erro. O erro não ensina. É preciso ter coragem para afirmar isto. O erro é erro. Eu preciso dizer ao menino, desculpe, não é assim que se escreve. É assado. Porquê? Por isto assim, assim. É claro que é preciso respeitar no menino as variantes sociolectais e as variantes dialectais. Preciso ter isso em conta. Mas o erro é erro. É preciso fazer uma abordagem construtiva do erro como tal. Não sei se algumas coisas mais ficam por dizer. Provavelmente sim. Os meus colegas poderão ainda acrescentar alguma coisa. Eu, quanto a uma questão, ainda assim, gostaria de dizer alguma coisa, que é o de saber se estes programas entram em vigor a título experimental ou entram em vigor definitivamente. É claro que isso é uma decisão política que não nos cabe. Do meu ponto de vista pessoal, entendo que deviam entrar em vigor, ponto final, parágrafo, no ano letivo 2010-2011, para os anos iniciais dos vários ciclos. Ou seja, para o primeiro, para o terceiro, porque o primeiro ciclo tem uma situação um pouco diferente, para o quinto e para o sétimo. É assim, não é, senhoras professoras? Portanto, devia entrar em vigor, faseadamente e no início de cada ciclo ou subciclo. Se entra ou se não entra, é uma questão que também tem muito que ver com os editores, com os manuais escolares, etc, etc. Bom, por agora, não digo mais nada, continuo a dispor, como é evidente.
Muito obrigado, Sra. Professora. Não, eu penso que foi extremamente esclarecedor, extremamente importante. Eu queria agradecer em nome da Comissão de Educação a presença desta equipe de projeto de programas da língua portuguesa. Enfim, nesta discussão que está aí em cima da mesa e importante é que se discuta. E, portanto, a vinda à Comissão da equipa, eu quero agradecer-lhes e agradecer os vossos esclarecimentos e agradecer o vosso trabalho. Muito obrigado.
Obrigado.